Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 683. Conhece-te a ti mesmo, tudo na justa medida. Dando continuidade às nossas reflexões, né, sobre a lei do trabalho, vamos agora para a seguinte pergunta de Kardec: qual é o limite do trabalho? O que a gente vê em termos de uma reflexão geral de Kardec, que é um perfil de Kardec, né, mas que é também uma característica muito marcante tanto da cultura judaica, toda a tradição judaica, como da tradição do cristianismo primitivo, que é o quê? Uma moral elevada, mas aplicada de maneira muito direta ao dia a dia, às coisas simples da vida. Então, essa é uma característica que a gente nunca pode perder de vista, se a gente quiser de fato entender o judaísmo, o cristianismo e o espiritismo, né? Se a gente observar a moral do Cristo, todo o ensino do Cristo, ele está profundamente vinculado às práticas diárias, ao que é concreto, ao que é objetivo. A gente não encontra no Novo Testamento especulações elevadas dissociadas da vida cotidiana. Então, Kardec tem também esse perfil e ele vai mostrando esse perfil nas mais inúmeras perguntas. Kardec não é o indivíduo que, descobrindo a realidade espiritual, tendo toda uma equipe imensa ao seu redor, ali disposta a colaborar, de certa maneira à disposição, ele não vai agora ficar falando simplesmente da vida espiritual elevadíssima, dos mundos habitados. Tudo isso é importante, mas tudo isso tem um objetivo muito bem delineado. O objetivo é, ok, como é que a gente vive na Terra? Tem a vida em Júpiter, tem as leis de Deus, tem o universo, tem o infinito, excelente. Mas depois de compreender isso, vem a seguinte pergunta: como é que eu faço? O que é que isso afeta a minha vida? Como que isso deve se transformar em hábito diário meu? Então, é uma tradição muito interessante, né? Porque a Cabala já vai ter um tanto disso. O cristianismo é isso, e o espiritismo também é isso. Quer dizer, é uma busca de uma compreensão a mais elevada possível e qual a sua conexão com os meus hábitos diários, com a minha forma de pensar, com a minha forma de sentir, com a maneira que eu ajo no mundo. Então, essa pergunta, ela explicita isso de uma maneira muito clara. Ok, entendi que o trabalho é uma lei de Deus, entendi que o trabalho é indispensável, entendi que é preciso ter ocupações úteis, etc, etc, etc. Ao mesmo tempo, se a gente lembrar da questão anterior, a gente vai também saber que o repouso também é necessário. Então, essa é a compreensão geral. Então, Kardec, dentro dessa compreensão, pergunta: quanto é que eu tenho que trabalhar? Qual é o limite do trabalho? A pergunta de Kardec é essa, entendi. Todo mundo trabalha, inclusive os animais, como a gente discutiu aqui. Ok, então qual é o meu limite? O quanto eu tenho que trabalhar, né? Então, essa é uma questão que traz para o dia a dia. O quanto o homem, quanto o espírito encarnado, quanto o ser humano deve trabalhar, né? E os espíritos, que por outro lado também não são besta nem nada, eles não vão cravar uma quantidade de horas. Por que que eles não vão dar uma quantidade de horas? Era mais fácil, não, tantas horas por dia. Era mais fácil. De fato, seria bem mais fácil para nós, né, os educandos aí do processo. Não, trabalha 8 horas por dia, trabalha 12 horas por dia, trabalha 6 horas por dia, trabalha 14 horas por dia. Eles não vão dar um número, não vão dar um critério total. Por quê? E aí a gente precisa entender isso para entender a resposta dos amigos espirituais. Por quê? Porque esta quantidade de horas, ela vai ser modificada de acordo com o meio, de acordo com o ambiente, de acordo com a cultura e de acordo com a capacidade de cada espírito. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, os espíritos, eles entendem esta complexidade da vida social, né? Que mistura evolução de cada indivíduo e o padrão de cada cultura. Certo? Então, isso também é levado em consideração. Então, qual a resposta deles? O limite das forças. Além disso, Deus deixa o homem livre. Interessante isso aqui, né? Porque são duas questões que até parecem se contradizer. Dependendo de como eu entendo o que significa o limite das forças, né? Porque o limite das forças, vou dar dois exemplos aqui. Você teve um dia extremamente puxado, digamos que o seu expediente termina, sei lá, 6 horas, você trabalhou mais uma hora extra. Deu 7 horas, você diz, não, já deu. Não vai render mais. Cheguei no meu limite. Então, esse é um tipo de limite. Vou para casa, amanhã eu retorno. Ok. Limite das forças. Mas outra pessoa poderia interpretar o seguinte, e isso acontece. E isso é um fenômeno que acontece. A pessoa trabalha até morrer. A pessoa perde a noção do limite do corpo, e ela entra num determinado processo de ritmo de trabalho que ela trabalha até literalmente cair no chão e morrer. Do que é que Deus, do que é que os espíritos estão tratando aqui? Então, olha que não é tão simples assim, né? Mas quando os espíritos falam o limite das forças, eles estão escrevendo isso na questão 683. Então, se você pega só essa questão, se você pega simplesmente essas palavras, você não vai ter uma ideia clara do que eles estão querendo dizer. O que é limite das forças aqui? É até eu me sentir cansado, como no primeiro exemplo, dizer assim, não rendo mais, ou eu vou ficar aqui até desmaiar de cansaço, ou até morrer, como acontece algumas vezes. Então, vamos observar que não é tão simples assim. Então, vamos tentar entender que quando se coloca uma resposta dentro do livro dos Espíritos, né, a gente está tratando dele, essa resposta, para ser bem compreendida, ela tem que estar em diálogo, ela tem que ser coerente com o conjunto dos princípios colocados dentro do livro dos Espíritos. Se a gente não faz isso, todas as interpretações que eu coloquei aqui e outras que podem ser elaboradas, elas, a princípio, são igualmente válidas. Mas como que a gente vai eliminando as incorretas e se aproximando da mais correta? Porque o que os Espíritos querem é que a gente coloque isso na prática. Né? Por isso a abertura que eu falei no começo. O sentido do espiritismo é se tornar uma prática, é se tornar hábito. E aí a gente vai para um ponto essencial, que se chama autoconhecimento. O espiritismo, inclusive, o conhece-te a ti mesmo é citado literalmente no Livro dos Espíritos. Então a gente não está tirando esse título e essa ideia do autoconhecimento porque está na moda, porque eu acho legal. Não. Faz parte do conjunto do Livro dos Espíritos. Então, nesse caso, fica evidente que os espíritos estão nos remetendo ao exercício de autoconhecimento. Por quê? Porque esse limite das forças, ele é uma autoanálise. Não existe aparelho. Ah, vou botar aqui um aparelho e ele vai dizer assim, não, você chegou no limite das forças. Não existe isso na Terra. Se existe, está bem escondido, eu não sei. Mas para 99,9% pelo menos da humanidade isso não existe. Se alguém tem, ok, mas não existe para a gente. Então, esse limite das forças, ele remete a um processo de autoconhecimento. Porque esse limite das forças, ele não é o limite máximo que eu falei aqui. Por quê? Porque olha o resto da resposta. O limite das forças, além disso, Deus deixa o homem livre. Então, não é o limite até eu desencarnar trabalhando. Não é o limite até eu desmaiar trabalhando. Então, há aí uma esfera, há uma decisão íntima de cada um de nós na determinação desse limite das forças. Ah, então eu vou dizer que o meu limite das forças é 1 hora. Problema teu. Se tu tá sendo honesto, bem. Ok. Se não tá, depois isso vai te causar alguma insatisfação íntima. Tá certo? Pelo menos isso. O que os espíritos estão dizendo é, eles estão nos dando uma resposta que tem como pré-requisito de compreensão o entendimento que é necessário investir no autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que vai nos dar a medida justa. Porque o conhece-te a ti mesmo, ele está vinculado a essa outra frase, que não é tão famosa, mas é um vínculo direto, tudo na justa medida. Então, o fato de eu me conhecer, o fato de eu estar investindo, de eu estar num processo de autoconhecimento, vai me facultar compreender qual é o limite justo das minhas forças. Primeiro ponto. Né? Nem a menos, nem a mais. Ah, mas isso não existe. De uma maneira simples, isso não existe, concordo. Mas à medida em que a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo o quanto a gente pode equilibradamente e ampliando o limite das forças. Eu vou dar um exemplo mais simples para ficar claro. Por exemplo, você não faz exercício. Então você começa a correr ou a caminhar, etc., ou fazer academia. No começo, o limite das suas forças vai ser algo muito limitado. Né? Não me diga que você nunca correu e agora você vai correr 10 quilômetros sem parar. Não vou acreditar. Ou vai correr uma vez e vai passar 15 dias com dor no corpo, sem saber nem onde é que está doendo de tanta dor. Então, há um limite. Há um limite de exercício no começo. Não quer dizer que para sempre você vai ter esse limite. Então você vai conhecendo o limite das suas forças. Você vai para uma academia, alguém vai lhe orientar, você vai dar o seu perfil, a pessoa vai dizer, vamos começar com isso. Se você chega no outro dia, no dia no treino seguinte, extremamente cansado, talvez diminua. Se você acha que está fraco, talvez aumente um pouco, mas é sempre uma coisa mais ou menos limitada. A partir daí você vai adquirindo força, vai ampliando o seu limite. Olha como isso é importante. Você vai ampliando o seu limite. Por isso os espíritos dizem: o resto Deus deixa o homem livre. Quer dizer, primeiro há uma necessidade de reconhecimento do seu limite. E caso você queira evoluir, você vai aprendendo de forma mais ou menos equilibrada. A gente sempre erra um tanto, fato. Mas dentro de um processo de equilíbrio, a gente vai aprendendo a conhecer o nosso limite e a gente vai aprendendo a ampliar, vai ganhando musculatura, vai ganhando capacidade de trabalho espiritual. Então, e aí a gente vai conseguindo se desenvolver nesse sentido. Tá certo? Então, esse ponto de equilíbrio não está, né, essa frase, o título, nossa frase título é da filosofia grega. Mas não está apenas na filosofia grega, em particular, né, vinculada aí a Sócrates e Platão, que é uma frase provavelmente de origem mediúnica, do Templo de Delfos, mas foi adotada como um dos pontos centrais da filosofia socrática. No judaísmo, a gente vai ter algo, vai ter a prática disso, né, que eu digo que é o bonito da cultura judaica, que é também da cultura cristã. Como é que isso é na prática? A prática disso é muito simples. Há um dia de descanso, né? O dia do descanso não surge em todas as culturas humanas, né? Quem marcou esse dia de descanso para a nossa cultura ocidental, sem sombra de dúvida, é a cultura judaica. Então, o dia do descanso é uma proposição de origem religiosa, está vinculado à primeira revelação, para nos ensinar a busca desse equilíbrio. Então, é um dia, como o nome está dizendo, que não tem trabalho. É um dia em que o ser humano precisa dedicar-se a outras coisas, não ao trabalho. Tá certo? Então, é uma aplicação prática disso. Há de conquistar, o ser humano há de ter um equilíbrio. Precisamos de um padrão de equilíbrio. Precisamos de um padrão de trabalhar no limite das forças, mas é no limite do equilíbrio. E esse equilíbrio ele vai sendo ajustado pela sociedade em geral, mas precisa ser ajustado por cada um de nós. Principalmente na época que a gente vive, né? Que já não tem um padrão social bem definido, né? Cada um tem uma agenda de horário, tem um ritmo de horário. Essa fronteira do trabalho e do descanso já está bem mais complicada, né? Por conta dos todos os recursos eletrônicos, de informática e etc., que a gente tem. Então, isso precisa ser ainda pensado com mais critério, com mais lucidez por cada um de nós, né? Estabelecer qual é o nosso período de descanso. Não é mais o sábado, né? O sábado sagrado dos judeus. E nem é necessariamente mais o domingo, né? Cada um tem aí suas agendas de trabalho. Mas é indispensável que a gente tenha esse espaço também de descanso. Então, hoje, para concluir, esse equilíbrio íntimo, ele exige ser buscado de forma individual. Então, o autoconhecimento não é uma opção, né? Ou a gente faz uma reflexão sincera sobre isso, ou a gente testa e ajusta os limites ao longo da nossa vida de forma constante. Ou nós corremos o risco de nos desequilibrarmos profundamente pelo excesso de ócio ou pelo excesso de trabalho, pelo excesso de estresse ou por um espaço tão grande de refazimento que vai sugar também as nossas forças. Então, é um equilíbrio hoje profundamente desafiador. O que é que o Espiritismo diz sobre isso a partir dessa questão? Tem outras questões, mas a partir dessa. É preciso que você invista no seu autoconhecimento também nesse aspecto. Até onde a dedicação, o trabalho, profissional ou não, para mim, é saudável? Qual é esse limite? E qual é o meu espaço de refazimento? Na nossa cultura judaico-cristã, o trabalho é tão importante quanto o descanso. O descanso é tão importante quanto o trabalho. O desafio é estruturar esse equilíbrio. Não por acaso, né? Simbolicamente, o mundo foi criado em 6 dias e no último dia houve o descanso. Né? Então, simbolicamente, se o próprio universo precisou descansar, simbolicamente, se o próprio Deus descansou, né? Se o próprio Deus pelo menos proporcionou o descanso a todo o universo, a toda a criação, nós não podemos querer estar acima disso. Então, o descanso e o repouso também é indispensável para nós. Um grande abraço, espero ter sido útil. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo toque os nossos corações, nos dando confiança, ânimo, e sabendo que sempre o Pai Criador nos dará todas as condições necessárias, tanto para trabalharmos quanto para descansarmos. O Espírito na Terra hoje tem um desafio íntimo. Em conhecer a si mesmo, para que ele estabeleça dentro de si primeiro quais os melhores padrões de trabalho e de refazimento. Muitas vezes, o espírito precisa conquistar esse refazimento com práticas muito simples, mas que ele ignora o valor. Quantos de vocês, meus filhos, sabem se refazer olhando as estrelas? Quantos de vocês conhecem o poder do refazimento de estar em contato íntimo e tranquilo com a natureza? Quantos de vocês buscam um refazimento profundo a partir de músicas e vibrações que elevam? O refazimento é também uma postura íntima. O espírita não pode ser tão burro ao ponto de achar que refazimento é momento de loucura, é momento, é licença de perturbação espiritual. Porque aqueles que assim fazem entram num ritmo que vai desembocar em profunda angústia e profundo desequilíbrio emocional. O refazimento nem sempre é confortável. Já pensaram nisso? Porque muitas vezes é preciso reestruturar o psiquismo. E essa reestruturação pode ser dolorosa. Por exemplo, se você tem um trabalho braçal, mas por um excesso você deslocou o ombro. Ora, quando para o trabalho, você vai cuidar do ombro. E o refazimento desse ombro nem sempre vai ser confortável. Quando o refazimento verdadeiro torna-se desconfortável, é porque já está havendo um excesso no trabalho. Posso dizer para vocês que há um teste muito simples, filho. Se no momento de refazimento você não consegue ficar 5 minutos parado, em silêncio e em paz, é porque o teu trabalho, não digo que esteja sendo excessivo, mas digo que esteja te desestruturando emocionalmente. Não é largar o trabalho, mas é preciso questionar como esse trabalho está sendo feito e como as tuas emoções estão interagindo com ele. Entende, filho? Então, tudo isso não tem uma receitinha pronta. Tem práticas que, se você quiser ter vida equilibrada, precisa considerar. O que nós podemos dizer é que tanto o trabalho quanto o repouso precisam estar te elevando, precisa estar te conduzindo para o alto, e precisam estar um e outro apoiando-se mutuamente. Se o repouso é fundamental para o trabalho, o trabalho feito de forma adequada também é essencial para o repouso. Se o repouso é inadequado, ele se tornará um obstáculo ao verdadeiro trabalho. Se o fazer do trabalho está sendo inadequado, ele se tornará um obstáculo para um repouso verdadeiro. Dizemos, entre nós não há mentira no universo. Algo que não esteja harmonizado não pode ser útil. Entende, filho? Não pode ser útil. Pode parecer ser útil. Como muitas vezes vemos aqui desencarnar indivíduos que construíram milhares de coisas, tiveram centenas de realizações no mundo e desencarnam perturbados, em meio a perturbações terríveis. Muitos não entendem, dizem: ah, mas eu realizei muita coisa. Eu fui honesto, nunca apoiei corrupção, nunca tratei mal aos outros, sempre respeitei os direitos de todos os que estavam ao meu redor. Pensei que ia para o céu. E nós dizemos: não, filho, o universo não admite mentiras. Sim, fizeste muita coisa. Claro, será considerado a tua busca de justiça. Mas tu agiste de forma a desequilibrar o teu próprio ser. E esse teu desequilíbrio, apesar da beleza externa de tuas obras, marcaram todas as tuas obras. E mesmo que tu não tiveste a intenção, o teu desequilíbrio contaminou todos ao teu redor. Veja como a lei de Deus exige uma certa atenção de todos nós. Um certo cuidado, um olhar atento, diria até carinhoso, para ser compreendida. Não podemos tratar a lei de Deus de forma grosseira e achar que basta ter uma opinião e está tudo resolvido. Não, filhos, precisamos estar atentos a coisas que parecem pequenas, que são detalhes, mas que também são decisivos. Afinal, um alimento com uma pequena dose de veneno pode te matar. É um detalhe. Talvez você coma, sei lá, 300 gramas de um bolo delicioso, mas ali meio grama vai te matar. Então, quem quer evoluir precisa ter a coerência de olhar também o detalhe, de forma honesta, como um aprendiz, e se perguntar: o que em meu trabalho pode ser feito para elevar o meu repouso? O que em meu repouso pode ser feito para elevar o meu trabalho? Observe que todas as tuas atividades devem ser feitas por elas mesmas, mas devem ser feitas considerando as outras dimensões da tua vida. Se o que eu falo é difícil, é porque você precisa refletir mais no Espiritismo. Porque apenas dou um exemplo dos mais simplórios para vocês. Porque um dia você será lúcido e fará isso de forma muito mais bonita. Por exemplo, você vai ser capaz de pensar: como o meu trabalho num laboratório de química ou como guarda de trânsito pode ser feito de tal forma que vai melhorar a relação com os meus filhos? Olha que bonito. Como o meu trabalho como cirurgião pode ser feito de tal forma que vai aprofundar a relação com a minha esposa? Olha que bonito. Como a forma que eu lido com o meu animal de estimação vai me ajudar a ser melhor psicólogo? Olha que interessante. Como a disciplina que eu vivo nas Forças Armadas vai ajudar a eu tornar a minha casa um ambiente espiritual superior. São esses desafios que são essencialmente íntimos de uma integração. Quando você fala integração, vocês pensam só em juntar um bocado de fiozinho. Não. A integração do psiquismo do espírito, ela tem um poder que vocês quase não conhecem. Um poder de retroalimentação. Então não é só unir, é uma união que torna o conjunto superior. Então comecemos com o simples hoje. Vamos pensar de forma muito ampla e até grosseira, mas vocês precisam pensar assim, para começar. Como o meu trabalho vai dar qualidade ao meu lazer, ao meu repouso, ao meu refazimento? Como o meu lazer e o meu refazimento vai dar qualidade ao meu trabalho? Porque encerro dizendo, filhos, quando o teu trabalho é inimigo de teu repouso, e teu repouso é inimigo do teu trabalho, você está violando a lei de Deus. E isso te trará consequências funestas. Porque Deus, que é amor, estrutura o universo em padrão de amor. E o amor tem a marca de tudo o que faz, não é apenas pelo que faz, mas tudo o que está ao seu redor. Quando surge uma linda rosa, ela não está ali apenas para a beleza do jardim, mas também para que seu aroma gere um equilíbrio em uma faixa muito maior do que a sua realidade específica. Assim é tudo da criação divina que se eleva. Assim deve ser todos os filhos de Deus. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.